Bom dia, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião, começando pelo primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação das notas de admissibilidade das petições números 254/13, da iniciativa de Rui Manuel Amaro Alves, que solicita que sejam averiguados os motivos da cessação da sua comissão de serviço, e a admissibilidade também da petição número 288/13, da iniciativa de Mary Neide Matias da Silva. Não sei se alguém se quer pronunciar, ou se estamos já em condições de passar à votação. Quem vota contra a admissão da petição número 254/13, quem se abstém, está admitida por unanimidade. Exatamente, conforme receberam a admissão e o crivamento subsequente. Portanto, não havendo lugar à designação de deputado-relator. Petição 288/13. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aceite por unanimidade. Segundo ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre os projetos de lei números 587/13, da autoria do Bloco de Esquerda, que visa alterar o regime jurídico aplicável à transmissão da empresa ao estabelecimento, e o 600/13, da autoria do PCP, que clarifica e reforça a defesa dos direitos dos trabalhadores em caso de transmissão de empresa ao estabelecimento. E é nesse sentido que passo a palavra à senhora deputada relatora, a senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados. Portanto, conforme o Sr. Presidente anunciou, temos aqui um parecer sobre dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda e outro do PCP, que visam ambos fazer uma alteração aos artigos 285 e 286 do Código de Trabalho. Importa desde já referir que o projeto de lei do PCP ainda não está concluído o período de apreciação pública, o qual termina apenas a dia 13 de outubro, sendo que a discussão destes projetos de lei vai decorrer no próximo plenário de amanhã, dia 20 de setembro, para a discussão destas matérias. Relativamente ao objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, importa referir e salientar apenas, não vou ler tudo o que está referido na exposição de motivos, mas apenas salientar os aspectos principais que visam estes projetos de lei alterar, e designadamente o projeto de lei do Bloco de Esquerda visa submeter a aplicação do regime da transmissão da empresa ou estabelecimento à obrigatoriedade de parecer favorável do Ministério do Trabalho e Segurança Social, consagrar, à semelhança do que ocorre noutros ordenamentos jurídicos europeus, o direito de oposição dos trabalhadores, entre presumir ilícitos os despedimentos que tenham lugar no período de 2 anos após a transmissão, entre outros aspectos que se podem ler na exposição de motivos. Quanto ao projeto de lei do PCP, pretende que haja uma garantia da manutenção de todos os direitos contratuais e adquiridos, nomeadamente retribuição, antiguidade, categoria profissional e conteúdo funcional e benefícios sociais adquiridos, e uma garantia da aplicação dos instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho em vigor à data da transmissão da empresa ou estabelecimento, entre outros aspectos que também podem ser lidos na exposição de motivos. Relativamente à conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentares, bem como ao cumprimento da lei formulário, pode desde já dizer-se que estão cumpridos todos esses mesmos requisitos, chamando-se apenas à atenção e no que diz respeito à lei formulário, que, sendo estes diplomas aprovados, deve ser alterado o seu título de forma a que seja referenciada, que é a 13ª alteração ao Código do Trabalho. Remete-se para a nota técnica todo o aspecto que diz respeito ao enquadramento legal e doutrinário, e também dizer que existem muitas iniciativas de matéria laboral na Comissão de Trabalho e de Segurança Social, no entanto, não com este, com o mesmo objeto. Pese embora tenhamos tido conhecimento ainda ontem de uma iniciativa de um projeto de lei e não está aqui mencionado, não sei se os senhores deputados entendem que deveremos mencionar o projeto de lei. Há dois projetos de lei, ainda não baixaram? Pronto, nós temos conhecimento, mas como não baixaram, portanto, não se acrescenta aqui essa indicação. Quanto à opinião da deputada relatora, reserva-se para a discussão em plenário da posição sobre estas matérias aqui em apreciação. Em conclusão, dizer que as iniciativas respeitam, como se disse, os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Há a questão apenas da lei formulário, portanto, que a serem aprovados devem fazer uma referência no seu título, que é a 13ª alteração ao Código de Trabalho, e, portanto, nada mais havendo a dizer, deve o presente parecer ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pelo trabalho realizado. E já tenho duas inscrições. A primeira é do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que antes de passar-lhe a palavra, quer partilhar convosco que ele hoje faz anos. Completa, eu diria, ele está na fronteira do verão para o outono. Portanto, não sei se faz 34 verões ou 34 outonos. Mas tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Julgo que interpreto dos colegas o envio dos nossos parabéns.
Muito obrigado e muito obrigado a todos. Espero que ainda seja mais verão do que outono, pelo menos na linha da vida. Sobre o parecer que foi agora aqui apresentado, apenas deixar registado em ato, entretanto foi referido, eu tinha-me inscrito ainda antes dessa referência, mas só deixar registado a questão, de facto, creio que é no ponto 5, terem dado a entrada de mais dois projetos. Enfim, é só para efeitos puramente formais ficar registado, porque estes dois projetos previsivelmente já vão amanhã. Previsivelmente não, vão amanhã a plenário e, portanto, deixar isso registado. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve, é só para cumprimentar a Sra. Deputada pelo parecer, ainda mais tratando-se de um projeto do Bloco de Esquerda. Agradecer, quer dizer, não é uma questão de agradecer, reconhecer o trabalho feito e dizer que, evidentemente, votaremos a favor do relatório.
Deputada, quer usar a palavra? Não tem nada a referir?
Não, agradecer as palavras relativamente ao trabalho, só isso. E os parabéns ao Sr. Deputado Tiago. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Não ficamos a saber se era francês ou outono, mas pronto.
Então vamos passar à votação. Quem vota contra este parecer? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. O terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos vai ser adiado. Eu pergunto à Sra. Deputada Vanda Guimarães, se nos quer dizer alguma coisa sobre este ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, com muito gosto e alguma frustração. Já agora permitam o desabafo, no sentido em que todos os grupos se empenharam, de facto, na resolução, enfim, o mais célere possível deste problema, que a todos interessa, mas, obviamente, tendo sido pedido por um grupo parlamentar, mais precisamente pelo CDS-PP, o adiamento, dado que entenderam que há questões pendentes que gostariam de ver esclarecidas, nomeadamente de caráter constitucional, pois os outros grupos parlamentares presentes resolvemos que a próxima reunião, por consenso, a próxima reunião seria no dia 3 de outubro, reunião do grupo, dia 3 de outubro pelas 15 horas e depois na próxima, ou na reunião seguinte, há do dia 3 de outubro, que presumivelmente será quarta-feira, dia 4, faríamos então a confirmação da votação que faremos no dia 3 de outubro. Penso que não tenho mais nada a acrescentar, senão agradecer a colaboração de todos e também dos serviços, coisa que já fiz no grupo, mas que volto aqui a reiterar em meu nome e creio que de todos os grupos parlamentares presentes, o agradecimento que é devido à colaboração dos serviços. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Entramos no último ponto. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para fazer uma pequenina nota, que foi a única que a Sra. Coordenadora não referiu, mas que de resto é factualmente o que se passou, que foi o prazo que todos os partidos tinham acordado para a entrega das propostas foi às 4 da tarde. Em virtude de atrasos na entrega da proposta, designadamente do Bloco de Esquerda, não foi possível que o guião fosse disponibilizado, a não ser às 18h44, com um grande esforço dos serviços, que cabe, como é óbvio, agradecer, mas o prazo que tinha sido consensualizado também não foi respeitado, e essa foi a razão que, uma das razões que foi invocada pelo CDS.
Muito obrigado. Último ponto da nossa ordem de trabalhos, outros assuntos. Começo por voltar a solicitar ao PSD e ao PS que, aquilo que solicitei a semana passada, que tem a ver com a indicação de cada um, tem que indicar um deputado para a conferência interparlamentar que vai decorrer em Tallinn. Depois, quero-vos dizer que ainda não sei se vamos ter ou não reunião para a semana, porque aguardamos as decisões da Conferência de Líderes e a nossa comissão procederá em conformidade com aquilo que for o procedimento das outras comissões. Portanto, ao contrário do que é hábito, não posso dizer-vos a certeza se temos reunião para a semana ou não. Aguardarei essas decisões. Não sei se mais alguém se quer pronunciar. Sr. Deputado, então, mas pode. Estamos nos outros assuntos.
Sim, mas, obrigado, mas não era para me pronunciar sobre nenhuma das questões que colocou. É para colocar um outro
assunto. Certo.
É só para retomar uma questão. Nós aprovámos na comissão, antes do verão, antes das férias, um requerimento do Bloco de Esquerda sobre os acordos de cooperação sobre a segurança social. Na altura, uma vez que estava a terminar a sessão legislativa, decidimos que, apesar de ter sido aprovado, que não íamos iniciar o conjunto de audições que estavam previstas, e eu recordo que era audições à União das Misericórdias, à Confederação das IPSS, e depois à Secretária, não sei se me falta aqui alguma organização, e depois à Secretária de Estado da Segurança Social, à tutela. E, portanto, era só para retomar este assunto e dizer que penso que estamos agora em condições de começar a agendar essas audições na Comissão, tal como foi aprovado, e talvez possamos, a partir do próximo, na próxima semana não, evidentemente, até porque não sabemos se vai haver, mas talvez começar a estabelecer os contactos para que a partir do dia 3 de outubro possamos começar a fazer essas audições pela ordem que foi aprovada nesta Comissão, que era começar primeiro pelas associações, pelas organizações que representam o setor social, são três, não é? As mutualidades, as IPSS e as... E o que é que falta? Acho que me falta uma. As Misericórdias. E depois com a tutela. Portanto, a sugestão que fazia, se não tiverem nada a opor, era que os serviços pudessem começar a fazer os contactos para que a partir do dia da semana que começa no dia 3, 2, 3, que pudéssemos começar a agendar, numa data que não colida com outras atividades da Comissão, começar a agendar essas audições. É do interesse de todos e acho que não devemos prolongar esse início desse trabalho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nada tenho a opor à proposta do Sr. Deputado, a não ser ao calendário. E gostava apenas aqui de recordar que nós temos uma visita agendada a Fátima. Já vamos na terceira, estamos no início da terceira sessão legislativa. Ela vem desde a primeira sessão legislativa e tem sido sucessivamente adiada. Ora, se bem entendo, sendo o grupo parlamentar do PSD, o maior grupo parlamentar teria prerrogativa até nessa definição. Cedemos que, até por uma causa que consideramos uma matéria relevante, a ida à Braga fosse agendada e sucessivamente tem sido desmarcada a visita a Fátima, que foi aprovada aqui por unanimidade. O que é que eu sugeria, Sr. Presidente, para não nos atropelarmos, para que o trabalho possa decorrer, e agora estamos no início, que haja uma calendarização dos trabalhos da Comissão, feita com relativa ponderação, para que todos possamos sentir que o nosso trabalho está a ser contemplado, não é? Não quero com isto dizer que não é relevante a audição, é, mas sugeria que com ponderação tudo o que ficou para trás, que não foi feito, virá no próximo plano de atividades provavelmente reposto ou introduzido outras matérias, a não ser que isto se torne potestativo. Se for, calmo de imediato, porque é um direito que assiste ao Bloco de Esquerda. Se não for potestativo, sugiro que tudo seja analisado, ponderado, todas as prioridades colocadas sobre a mesa e, na próxima reunião, com tudo sobre a mesa, possamos fazer um calendário que respeite a vontade e o interesse de todos os grupos parlamentares representados neste grupo, nesta comissão.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Por acaso não me tinha escrito, mas... Em todo caso, se tiver... Ah, se não, passo. Depois, em todo caso...
Obrigado, Sr. Presidente. Creio que as duas preocupações não são incompatíveis e, portanto, não parece mal que se faça um calendário tendo em conta a realização das duas. A visita é encontrar, presumo que uma terça-feira, para poder realizá-la. Digo presumo que uma terça-feira porque é o dia que temos, apesar de tudo, mais disponível. E as audições, podemos começar a fazê-las também, eventualmente, por exemplo, numa quarta-feira em que exista uma reunião da Comissão, se ela não for extremamente sobrecarregada do ponto de vista da agenda, podemos, numa quarta-feira, começar já a fazer as audições. Também não acho que precisemos de começar, não precisamos de fazer a visita no próximo dia 3, nem de começar as audições no próximo dia 4. Em todo caso, creio que era útil, pelo menos na semana a seguir a essa, portanto na semana que começa a 8, por aí, nós podermos já concretizar quer uma iniciativa, quer outra, encontrar. Podemos, por exemplo, fazer a visita a Fátima nessa terça-feira de dia 3, 8 dias e começar as audições na quarta-feira seguinte. Acho é que não devemos prolongar muito mais e, como estamos a falar também de instituições que certamente terão a sua agenda, não via problema em começarmos a sondar disponibilidades também sobre isso. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que nós, eu não estou em desacordo com nada do que foi dito, mas acho que nós devemos fazer um ponto de situação do plano de atividades, porque senão eu também me começo a lembrar de coisas que estão pendentes e eu acho que devia haver alguma estruturação na definição, até se calhar com o critério do que é que ficou pendente da sessão legislativa da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. E depois, a partir daí, definirmos, porque eu creio que tudo o que nós definimos foi importante, todos os grupos parlamentares entendem isso, nós temos tido muitos processos legislativos que não nos têm permitido fazer provavelmente as audições públicas que tínhamos assumido, nem todas as conferências que tínhamos proposto, mas, e isso não é porque, acho eu, a Comissão, os grupos parlamentares não entendam que esta Comissão também deva fazer esse tipo de iniciativas, é porque, de facto, temos sido também muito pressionados por trabalhos de especialidade e grupos de trabalho. Mas eu acho, de facto, que era importante, sem condenar nenhuma das questões que foi colocada anteriormente, fazer um ponto de situação na próxima reunião, para percebermos tudo o que ficou pendente desde a primeira, segunda e terceira, e porque nós também tínhamos visto a visita a Pedrógão e aos incêndios, e, portanto, como há muita coisa que se faça, e se calhar, eu acho que um dos critérios, e podemos definir os critérios, um dos critérios é o que é que ficou por fazer do ponto de vista temporal. E definirmos então se vamos manter o que tínhamos proposto na primeira e não fizemos, se isso perdeu a oportunidade ou não, e voltar a definir isso. Mas eu acho que deve ser feito esse levantamento.
Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a deputada Rita Rato referiu aquilo que eu ia salientar, nomeadamente a questão da visita à Pedrógão, que tinha ficado, salvo erro, para os primeiros dias de outubro, ou depois das eleições autárquicas, por razões que, entretanto, foram aqui aduzidas. Enfim, e sempre discutimos esta questão do plano de atividades, acaba por parecer sempre que temos um pouco mais olhos que barriga para poder levar a cabo tudo o que nos propomos e, portanto, se calhar seria pertinente fazermos aqui um ponto de situação, dando prioridade todo acordo a uma proposta que já está pendente há bastante tempo, não conflitualizando com agendamentos em sede de comissão no seio de, enfim, das propostas, várias propostas que existem para dos diferentes partidos. Portanto, é apenas isso. Seria importante, se calhar, se pararmos e na próxima reunião termos um levantamento do que nos propusemos, e calendarizarmos, eventualmente seria o mais sensato, dando prioridade, creio eu, não ignorando a questão de Fátima, à questão dos incêndios, porque, enfim, é algo que ficou pendente com um contexto muito preciso, e se não formos logo nos primeiros dias, creio eu, a seguir às eleições autárquicas, enfim, depois também acaba por, eventualmente, deixar de fazer um certo sentido.
Senhora Deputada Maria Mercedes Bosch, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não pretendo prolongar muito, mas dizer que concordo plenamente com ele, e foi nesse sentido a minha proposta, que haja um balanço de tudo o que ficou para trás, na medida em que não foi só a visita à Fátima, nós temos o processo legislativos parados. O caso dos bailarinos é um processo legislativo que está parado. Há outros, os turnos, recordo, portanto, há várias situações que era importante, antes de começarmos a marcar, estamos no início de mais uma sessão legislativa, fazer um levantamento e depois definirmos prioridades, porque não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Eu citei a questão de Fátima, posso, em termos do meu grupo parlamentar, até considerar outras prioridades, e é verdade, poderemos vir a ponderá-las, mas gostava que viesse tudo ponderado, houvesse um levantamento, se nos puder ser enviado um documento com o levantamento de tudo o que ficou para trás, o que está por fazer, e depois cada grupo parlamentar, na próxima reunião, fará o seu balanço e trará aqui as suas prioridades e aquilo que entender que considera mais relevante para avançar ou não. Muito obrigada, Sr. Presidente, obrigado, e a todos os colegas. Reitero votos de um dia muito feliz e de um bom ano, com muitas felicidades.
Sr. Deputado Filipe, na Coreta Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, caros colegas. Reiterar tudo aquilo que foi dito e sugerir que, eventualmente, esta questão que aqui vários grupos parlamentares falaram da importância de se calendarizar depois de termos um levantamento sobre os assuntos pendentes, eventualmente isto talvez fosse mais proveitoso ser feito no âmbito de uma reunião da mesa com os coordenadores. E era essa a nossa sugestão. Muito obrigado.
Não tenho mais inscrições. Ouvi com atenção todas as intervenções. Eu tinha a intenção, ainda durante o mês de setembro, se voltássemos a reunir, precisamente voltarmos a fazer um ajustamento aos nossos trabalhos. Recordo-me quando agendámos aquela iniciativa sobre o trabalho e o futuro, que chutámos para a frente, permitam-me a expressão, não só a visita à Fátima, como também a visita à Pedrógão Grande, e que ficou definido que seriam duas das primeiras coisas a fazer depois das eleições autárquicas. Mas então, na próxima reunião, irei colocar um ponto na ordem de trabalhos para consensualizarmos tudo isso. Até lá, eu peço que seja enviada às senhoras e aos senhores deputados, a todos, sem exceção, aquilo que ficou pendente e também aquilo que tinha ficado definido em termos de prioridade, para quando estivermos a debater, decidirmos, tendo tudo isso presente. Acho que é a posição mais equilibrada que podemos ter neste momento, compreendendo aquilo que cada um disse em relação às suas prioridades. Mas não podemos esquecer, como muito bem disse a senhora deputada Mercedes Borges, temos um plano de atividades e há algumas coisas, de facto, é verdade, estão a resvalar há demasiado tempo e temos que pôr tudo isso como prioridade. Não sei se há mais alguém que se quer inscrever neste último ponto de ordem de trabalhos. Chama-me a atenção a senhora doutora Susana, que a petição do Centro Hospitalar do Oeste, o relator vai ser do Bloco de Esquerda. É.
Posso já indicar-me, posso já auto-indicar-me como relator?
Fica já registado.
E já agora, como um ponto de informação à Comissão, eles receberam ontem, fica só a informação, receberam ontem a informação de que a CAB tinha validado a sua integração por via do PrevPAP, isso saiu hoje nas notícias. Pronto, não é, é só uma informação à Comissão, porque tem relevância em relação à discussão que nós tivemos aqui a semana passada.
Sim. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
É apenas para colocar uma questão, porque isto não tem tido exatamente a mesma dimensão em todas as sessões legislativas, mas nós hoje, por exemplo, fomos confrontados com o facto de estar marcada uma reunião do Grupo de Trabalho para as 9:30 e ter havido um deputado que era relator de uma petição, neste caso foi a deputada Sónia Fertozinhos, que marcou audições de peticionários para as mesmas horas do Grupo de Trabalho. Ora, para os grupos parlamentares que só têm um deputado, é impossível nós estarmos em todo o lado ao mesmo tempo. E eu acho que devíamos mesmo manter o princípio que tínhamos acordado de não existirem audições de peticionários, nem no período do plenário, nem no período das reuniões de grupo, nem quando há reuniões de grupos de trabalho. E creio que se existisse indicação, e eu acho que isto ia ficar assumido, se existisse indicação por parte dos deputados relatores de petições, de marcação de audições de peticionários para o mesmo período em que estão a haver trabalhos das comissões, isso devia ser sinalizado que há uma incompatibilidade de horários e isso ia tentar encontrar uma alternativa, porque depois é muito desagradável, vem cá a Ordem dos Médicos ou vem cá qualquer outra instituição e os deputados não podem estar presentes. Teve porque à última da hora consegui. Mas a deputada que foi do PCP tinha uma reunião às 10:30, não é? Portanto, foi muito em cima da hora e as pessoas também ficam frustradas nas suas expectativas, não é? E, portanto, não é... Foi o PCP porque conseguiu que uma deputada de outra comissão lá conseguisse para não deixar de ir ninguém. Mas é muito difícil conseguir gerir quando nós temos um efetivo na comissão.
Fica esta nota que a senhora deputada Rita Rato deixou e, portanto, acho que todos nós percebemos... Há casos e casos, mas não tenho dúvidas que no futuro tudo se fará para que as coisas não coincidam umas com as outras. Mais alguém se quer inscrever? Não havendo, está encerrada a nossa reunião. Boa tarde a todos.